ORC, de maneira que as alterações introduzidas já no plano de contas das empresas de seguro, já desde o princípio deste ano, possam ter uma repercussão exatamente no código do ORC. A falta de terem feito isto mostra a complexidade, é um sinal da complexidade do nosso sistema, que temos de chegar até à espera do último dia, praticamente do ano, para corrigirmos uma coisa que já, em bom rigor, devia estar corrigida desde 1 de janeiro, porque era uma coisa óbvia. E aumentar a diferença, porque ao não corrigir isto, aumenta-se a diferença entre o resultado que é sujeito a impostos e o resultado contabilístico que as empresas apresentam. É muito complexo o nosso sistema. Este é um sinal. O outro sinal de complexidade vem na parte que já não tem a ver com a proposta de lei 108, que é o PS sentir necessidade de fazer aquele enxerto do IUC. E porquê é que o PS faz o enxerto do IUC? Porque precisava de corrigir uma asneira. É uma asneira, que não quis reconhecer, já foi aqui explicado o processo. Não quis reconhecer e enxerta aqui estas duas tentativas de alteração do código do IUC através deste diploma. Portanto, o que é que fez? O PS, que ia aumentar o IUC por motivos de justiça social, resolveu, por motivos que não podem deixar de ser eleitoralistas, voltar para trás no aumento do IUC por motivos de justiça social também. Serve para as duas coisas. Acontece o quê? Que se esqueceu-se de retirar o resto do artigo. Melhor, esqueceu-se de votar a favor de duas propostas que havia para tirar o resto do artigo, uma do PSD e uma da Iniciativa Liberal. Esqueceu-se. É uma coisa, é um grau de incompetência tal que é mais uma evidência daquelas coisas que o PS é, apesar de tudo, bastante melhor aumentar impostos do que a reduzi-los, ou neste caso até a mantê-los na mesma. Agora, tudo isto, comento a um passão porque é bom que fique registado, mas traz aqui uma lição. É porque nós estamos perante um processo de harmonização de uma série de critérios e procedimentos fiscais em toda a Europa. Este é mais um das regras contabilísticas. A semana passada discutimos aqui um importante das PMEs que passam agora a poder declarar, liquidar e pagar impostos no sítio da sua sede social, e se esse sítio não for mais complexo, se não for mais oneroso, saem certamente do sítio onde neste momento estão. E Portugal não está muito bem posicionado nesses rankings. E, portanto, nós sempre dissemos, damos há anos nisto, os nossos impostos não só precisam de ser mais baixos, precisam de ser mais simples. Se não vai acontecer isto, quando a harmonização destes critérios e destes procedimentos se generalizar, a nossa complexidade e a nossa onerosidade ficam mais óbvios para todos, vai correr mal a Portugal. Por isso já devíamos ter começado este esforço de desoneração e de simplificação há mais tempo, e não será certamente por falta de aviso da Iniciativa Liberal. Vamos começar já a partir de 10 de março. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O projeto de lei em apreço ajusta o código do IRC às alterações dos planos de contas do setor segurador decorrentes da implementação de normas internacionais de relato financeiro e IFRS 17. Quanto à IFRS 17, trata-se de uma norma que alterou profundamente a forma como as seguradoras contabilizam as provisões de riscos contratuais e, por essa via, a contabilização dos seus lucros e prejuízos. Uma norma que melhora a capacidade do Estado e de eventuais investidores de conhecerem e compararem, a nível internacional, os resultados e a solidez financeira das seguradoras. Dito isto, não podemos deixar de assinalar dois aspectos. Em primeiro lugar, a aplicação desta norma de forma cega, sem a consideração das especificidades de pequenas seguradoras e de seguradoras de cariz cooperativo. As mútuas de seguros, embora em Portugal só exista uma, pelo seu cariz cooperativo, não têm vocação para serem sequer cotadas ou consideradas para serem compradas por investidores e, portanto, a aplicação desta norma revela-se demasiado exigente para estas pequenas entidades. O princípio da proporcionalidade deveria ter sido considerado para evitar custos para as mútuas e pequenas seguradoras, o que na prática significa aprofundar o caminho de concentração do setor, com impactos profundamente negativos também para os consumidores, mais expostos ao poder oligopolista e a formas diretas ou indiretas de cartelização. Em segundo lugar, a norma IFRS 17 não resolve os problemas de complexidade, de falta de transparência, nem toca no essencial, não resolve o conflito entre o interesse privado e o interesse coletivo. No código do IRC não faltam benefícios fiscais, isenções, subterfúgios que beneficiam os grandes grupos económicos e, em particular, o setor financeiro. As grandes seguradoras, a par da banca, têm aumentado os seus lucros à custa dos sacrifícios das famílias. No período mais severo da pandemia, as seguradoras não baixaram os prémios de seguros pagos pelos consumidores, mas tiveram muito menos despesas devido à paragem da atividade económica. Tiveram nesse período e têm agora lucros extraordinários. O PCP propôs medidas para tributar esses lucros e até hoje, tanto o Governo como o regulador, a ASF, continua a ignorar a desproporção dos lucros obtidos naquele período e que hoje continua a aumentar por outras razões, exatamente, mas mais uma vez em prejuízo da grande maioria da população. Esta iniciativa ajusta o IRC a uma norma contabilística, mas não aborda este problema maior, que é a profunda injustiça fiscal da qual as seguradoras e, em geral, o setor financeiro são os principais beneficiários, ao passo que a maioria da receita fiscal continua a recair sobre o trabalho, sobre rendimentos mais baixos e intermédios, sobre o consumo de bens essenciais, sobre as micro, pequenas e médias empresas, ou seja, sobre a grande maioria da população que não aceita que esta injustiça fiscal continue. Relativamente a outras iniciativas em apreço, quanto à iniciativa do PAN, não podemos concordar com o alargamento de mais um benefício fiscal para as empresas e que se aplica também às grandes empresas, e relativamente à alteração do IUC, assim como votámos contra a proposta que acabou por ficar no orçamento e que prejudica os municípios, votaremos a favor das alterações que corrigem este abscesso que no fundo ficou na versão final do orçamento e que não faz qualquer sentido e que acaba por prejudicar a receita dos municípios, e portanto acompanharemos as iniciativas que vão no sentido de corrigir esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Este debate é mais um exemplo de um pesadelo que assola os contabilistas. O que eles mais temem é que, no final de um ano civil, que é também um ano fiscal, se alterem regras do ano em curso e que os obriguem a todos a revisitar contas. Neste caso concreto, é para o setor segurador, mas entendamos-nos, no setor segurador há peixe graúdo e peixe miúdo. E o peixe graúdo até pode ter grandes escritórios de contabilidade, para quem isto é absolutamente irrelevante. Mas as pequenas seguradoras, essas aí vão ter mais dificuldades em responder. Estão a pagar, portanto, o quê? Estão a pagar o laxismo do Governo em não ter legislado quando deveria ter feito esta transposição de diretiva, que agora é agarrada pelo Partido Socialista, fruto de estarmos num período de pré-dissolução na Assembleia da República e de um Governo em gestão. Mas estas responsabilidades existem e, para bem do debate, devem ser plenamente anunciadas para que as pessoas saibam também como se preparar para o próximo dia 10 de março. No que toca à iniciativa, ela é uma transposição, uma obrigação de atualização de normas contabilísticas, nada a apontar de extraordinária em ela, a não ser esta exiguidade de temporalidade para a sua aplicação. No que toca às outras duas iniciativas, e não, para não repetir argumentos, porque me parece que já estão mais do que estafados neste momento, a proposta do PSD, do IUC, revela a reposição do que estava anteriormente na distribuição desse imposto e que só foi mexido porque alguém no Ministério das Finanças teve a brilhante ideia de achar que era aos pobres que deveria exigir o pagamento da transição energética. Veja-se lá, uma ideia milagrosa que foi rapidamente metida na gaveta, e ainda bem, porque fazia mal ao mau nome do PS, mas fazia muitíssimo mal à transição energética que é necessária. Um mau serviço que o PS prestou a esse objetivo. E no que toca à proposta do PAN, nós entendemos que ela é, no fundo, ela está coerente com o conjunto de isenções fiscais que atualmente existem no país. Apesar de nós não acharmos que elas sejam brilhantes, há aqui alguma coerência que tem que ser realçada, e me disse que nós estaremos a favor dela. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta relativa à transição, à aplicação de uma norma transitória em sede de IRC para o setor segurador, vem na senda daquela que tem sido a tradição em Portugal, de quando temos alterações significativas ao nível dos planos de contas, ao nível dos referenciais contabilísticos, de fasear a sua aplicação em matéria fiscal. Este mesmo princípio foi seguido a quando, da aplicação do sistema de normalização contabilística, foi seguido também já especificamente no âmbito do setor segurador, a quando do anterior plano de contas para o setor. Neste domínio, tendo sido aqui levantadas dúvidas sobre o momento da apresentação desta proposta e se ela se teria ou não seguido ao anúncio da demissão do Governo, é importante termos presentes os factos, senhores deputados. A proposta deu entrada nesta Assembleia no passado dia 3 de outubro e culminando aquele que foi um circuito legislativo interno do Governo e, portanto, creio que no dia 3 de outubro estávamos todos ainda a trabalhar na normalidade da plenitude de funcionamento das instituições. E esta proposta não só deu entrada nesta Assembleia no dia 3 de outubro, no culminar daquele que foi um processo legislativo interno ao Governo, como quando nós olhamos para os diplomas anteriores neste domínio, eles também, e falo especificamente no caso do setor segurador, a quando do anterior plano de contas, foram aprovados no mês de dezembro do ano em que produziram efeitos essas mesmas alterações. Porque do ponto de vista constitucional, o nosso Tribunal Constitucional tem vindo a estabelecer uma distinção muito clara entre o conceito da retroatividade e o conceito da retrospectividade. Sendo que neste caso o facto tributário, ele considera-se verificado a 31 de dezembro e portanto a legislação que se aplica nesta matéria é aquela que estiver em vigor no final deste ano. E portanto também quando aqui se invoca o alegado pesadelo para os contabilistas, é importante estarmos cientes de que sim, estas são alterações profundas do ponto de vista contabilístico, mas alterações contabilísticas essas que resultam de uma norma internacional de contabilidade, aliás, neste caso de duas normas, da IFRS 9 e da IFRS 17, e com as quais os contabilistas estão a trabalhar neste domínio. Do ponto de vista fiscal, o que temos é a tradução destas alterações contabilísticas no resultado fiscal, em vez de ser de uma forma imediata num único ano, faseada ao longo de um período mais alargado. Trata-se aqui, por isso, de assegurar a necessária previsibilidade, quer para os operadores do setor, quer também para o próprio Estado, evitando que alterações meramente contabilísticas, que não resultem de uma evolução favorável ou desfavorável da atividade destes operadores económicos, tenham um impacto significativo do ponto de vista do imposto, seja no sentido de pagar mais ou menos, porquanto estas normas internacionais de contabilidade vão ter um impacto muito diferenciado em diferentes agentes do setor. Senhoras e senhores deputados, estamos por isso assim a cumprir uma vez mais aquele que tem sido o compromisso com as empresas, o compromisso com a economia. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretário de Estado. A principal questão que eu gostava de colocar é a seguinte. Estas empresas só têm obrigações. Só têm obrigações. Com o Estado só têm obrigações. Eu vou-lhe dizer, não sei se o Sr. Secretário de Estado conhece ou se desconhece esta questão. E nós percebemos que haja esta uniformização contabilística, esta normalização. Mas sabe que estas empresas que hoje nos fala, porque seguradoras não é só as grandes empresas, têm intermediários. Os bancos também têm intermediários de crédito e são esses mais pequenos os que padecem diariamente. Foram esses que durante o tempo do Covid não tiveram um cêntimo de apoio do seu governo. Foram esses que durante o tempo do Covid tiveram que fechar as portas e continuar a pagar aos funcionários. E foram esses também, as seguradoras, que prolongaram o prazo, dilataram o prazo do pagamento das apólices. Sabia disso? Era importante saber também. Sabia também que são essas empresas que o seu governo impede de concorrer a fundos europeus, a linhas de financiamento. Porquê, São empresas que servem para pagar, servem para suportar a máquina do Estado, mas quando é a altura de concorrerem, não podem. Não têm funcionários? Têm. Não pagam rendas? Pagam. Não pagam luz, água, gás, comunicações? Pagam. Só têm deveres, só têm obrigações para com o Estado.